Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.
Fala, galera da Igreja Manifesto. Fala, galera aí da internet que tá ligado com a gente. Muita gente aí de várias cidades. Mandar um abraço aí lá para Manaus, para o Rio. Tem muita gente aí de muita cidade. Vai escrevendo aí nos comentários só pra gente saber. E é um privilégio estar aqui novamente para poder compartilhar aquilo que nós, como igreja, temos meditado e dividido com vocês durante toda a semana, né, nos nossos pequenos grupos. Se você ainda não está acompanhando e fazendo a sua leitura do plano bíblico, está passando aqui embaixo nos avisos para você baixar e acompanhar. É bem tranquilo, bem fácil, porque toda a pregação que a gente faz aqui é seguindo esse plano na leitura da semana. E tem sido, assim, muito bom. Mas antes da gente entrar na palavra em si, eu queria antes mandar um abraço para o nosso amigo Álvaro, que hoje é o aniversário dele. Meus parabéns, filho, meu Deus abençoe, que tenha muitos anos de vida e que você possa aí curtir esse dia, esse finalzinho de dia. Beleza? É isso aí, galera. Antes da gente entrar, eu queria orar rapidamente para a gente poder quietar o nosso coração, para a gente poder abaixar um pouco o clima. Às vezes você acha que, tipo assim, ah, eu tava falando com a câmera lá, é de boa, mas eu fico nervoso da mesma forma como se eu estivesse no prédio olhando pra vocês. Não sei, é um negócio assim muito estranho. Mas é Deus que nos capacita, é Deus que vai falar através de mim, que vocês possam estar com o coração aí aberto pra receber tudo aquilo que Deus tem pra falar conosco. Beleza? Amém, Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, Senhor Deus, na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, trazendo, Senhor Deus, direção, trazendo paz. Senhor Deus, que aquelas pessoas que estão aflitas, ansiosas, desesperadas, Pai, que essa noite seja uma noite de cura mesmo, Pai. Que seja uma noite onde nós iremos aquietar o nosso coração na Tua palavra, Pai. Porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz no nosso caminho, Pai. E é nela que nós queremos nos refugiar, é nela que nós queremos, Senhor Deus, guardar o nosso coração, a nossa mente, Pai. No nome de Jesus, não são nas notícias, não são, Deus, naquilo que o mundo fala, mas naquilo que a Tua palavra diz, naquilo que o Senhor diz para nós. É nisso que nós queremos crer, é nisso que nós queremos, Senhor Deus, confiar, Paizinho, com todo o nosso coração. Nós queremos ancorar a nossa vida e a nossa alma no Senhor, Pai. Por isso, abra nossa mente, abra o nosso coração, quebra, Senhor Deus, toda indiferença, toda dureza, Pai. E que seja um tempo que, mesmo longe fisicamente, que os nossos corações e que os nossos espíritos, Pai, possam estar ligados, Pai, no mesmo Espírito do Senhor, Pai. Para que juntos nós possamos Te adorar em espírito e em verdade em todos os momentos, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, gente. Galera, o título desse domingo, coloquei aí para vocês, está aqui em cima, né? Perseverando no propósito. E às vezes você pode pensar assim, ah, vai falar sobre perseverança logo nesse tempo de pandemia, logo nesse tempo de dificuldade que a gente está passando. E aí pode pensar, só para ganhar views, só para ter uma boa repercussão, o Ibope. Mas, gente, não foi isso. Porque desde o ano passado, quando a gente preparou todos os estudos, as pregações, os temas, baseado lá no plano de leitura, isso desde o ano passado já. Eu creio assim que foram coincidências da soberania de Deus para trazer a nós uma direção nesse tempo, trazer a nós uma paz ao nosso coração que nós precisamos ter no meio de tanta informação, no meio de tanta notícia ruim. Esse domingo é um tempo assim para a gente poder mesmo descansar naquilo que nós precisamos entender como igreja do Senhor. Porque muitas vezes nós somos bombardeados com tantas notícias, com tantas informações. E isso vai minando o nosso coração, vai minando a nossa fé. E se a gente não vigiar, se a gente não guardar, nós temos a tendência de desistir. De às vezes querer chutar o balde e ligar aquele botãozinho que todo mundo sabe o nome, mas não vou falar. E aí é muito perigoso, porque a gente acaba colocando, trocando os pés pelas mãos, tomando decisões erradas, fazendo besteira, desanimando, não apenas você, mas às vezes aqueles que estão próximos de você, às vezes mesmo longe fisicamente aí, mas no seu tipo de comportamento nas redes sociais, aquilo que você posta, aquilo que você escreve, comenta, isso revela um pouco, denuncia um pouco aonde está seu coração e qual é o estado do seu espírito, da sua alma nesse tempo. Então, por isso que perseverar é uma característica fundamental na vida do cristão, na nossa vida. E eu, particularmente, eu já tenho uma certa familiaridade com essa palavra, porque desde quando eu comecei a andar de skate, perseverar é um negócio assim que faz parte do meu dicionário já há muito tempo. Porque quem sabe aí, quem vê vídeos de skate, quem acompanha às vezes nas redes sociais, sabe a luta que é muitas vezes acertar uma manobra. A Laís está vendo aí, muitas vezes ela me filmou, me filma ainda em alguns momentos. Ela fica agoniada. Gente, não vai acertar isso logo não, pelo amor de Deus, acaba com isso, vamos embora. E assim, se você não for perseverante, véi, você desiste. Por isso que muita gente às vezes acha legal começar a andar de skate e tal, mas desiste muito rápido, porque realmente é difícil. E se você não romper com essa barreira, com essas limitações, essas dificuldades que você tem, você acaba desistindo. Porque a gente costuma falar, andar de skate não é igual jogar futebol, que você pega uma bola ali, joga e pá. Não, é um pouco mais complicado. Então, perseverar nesse aspecto, nesse esporte, eu já tenho assim, uma prática muito grande. Mas, quando eu converti lá com meus 17, 18 anos, de fato, essa palavra também ela começou a fazer parte da minha rotina como cristão. E aí, por que eu coloquei perseverando e não perseverar? Coloquei essa palavra no gerúndio justamente porque ela é uma ação contínua. Ela não termina. Você não vai perseverar hoje e amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, você não vai precisar perseverar mais. Não. A perseverança na vida do cristão é uma ação contínua. Ela não termina. Ela nunca acaba. Porque você vai precisar perseverar para sempre na sua vida como cristão. Por quê? Por que que eu preciso perseverar sempre, a todo momento e até quando Jesus nos chamar para a sua glória? Por quê? Primeiro, porque Jesus ele já tinha nos avisado. Lá em João 16, versículo 33, ele fala assim, ó: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha só, Jesus ele está fazendo uma afirmação categórica. Ele não está falando, olha, se vocês não me obedecerem, vocês vão passar por dificuldades. Olha, se vocês não orarem, se vocês não lerem a Bíblia, se vocês não forem na igreja, vocês vão passar por dificuldades. Não. Ele é categórico ao afirmar que vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. Mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, a luta, a dificuldade, a aflição, ela é inerente à vida humana. Ela faz parte da nossa jornada. E Jesus, ele já deu um spoiler aqui grandão lá atrás, lá em João 16, 33. Ele já falou, olha, vocês vão passar por aflições. Essa é a afirmação categórica. Já nos preparando para tudo aquilo que nós iríamos viver como igreja nos anos e nos séculos que iriam vir para frente. E outra coisa, Jesus, ele também dá outro spoiler. Jesus, ele é cheio de 10 spoilers. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 24, ele fala, olha, o discípulo não está acima do seu mestre. E eu já preguei isso aqui em algumas ocasiões anteriores, falando justamente sobre isso, em ser como o mestre. E aí, naquela ocasião, qual que foi o contexto de que Jesus estava falando aqui nesse capítulo de Mateus 10? De que se me perseguiram, se eu sofri resistência, se eu sofri oposições, se eu fui hostilizado, vocês também serão. Por isso que ele fala, olha, o discípulo ele não está acima do seu mestre. Ou seja, se Jesus sofreu, nós também sofreremos. Se Jesus sofreu resistência, oposição, nós também iríamos sofrer. E agora, mais do que nunca, a chapa para nós vai ser mais quente. Se para uma pessoa não cristã viver já é difícil por conta das inúmeras dificuldades que a vida naturalmente vai impor a ela, para nós como cristãos, a chapa ela vai ser um pouco mais quente, porque agora nós conhecemos a verdade e nós precisamos viver segundo essa verdade que agora nós falamos que vivemos, que professamos essa fé. Então, meus irmãos, o segundo ponto é que as dificuldades, as aflições, essas oposições, essas resistências na vida do cristão vai ser um pouco maior. E aí, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 10 ao 12, Paulo ele vai falar assim, ó: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. E é bom ressaltar aqui que esse tipo de perseguição que Paulo estava falando aqui nas suas cartas não é esse tipo de oposição que a gente sofre hoje em dia, não. Aqui era uma perseguição que custava a vida, a sua carne, a sua pele. Você morria, você era executado, torturado, açoitado. Era uma perseguição severa que aqueles cristãos viviam ali no começo. E hoje, nós ainda temos o privilégio de viver num país onde nós podemos pregar, nós podemos falar livremente, sem sofrer esse tipo de perseguição que Paulo estava falando aqui. Mas a verdade é que o recado ele é o mesmo para nós. Olha, se você desejar viver uma vida de devoção a Cristo Jesus, você vai sofrer resistência, perseguição, oposição. Não tem jeito. Porque nós vivemos na contramão do mundo, gente. Se você não sofre nenhum tipo de situação de oposição, resistência e perseguição, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada, porque não é para ser assim. Não é para ser assim. Ou você já se amoldou ao padrão desse mundo, ou você já está seguindo o fluxo desse mundo, ou você, na verdade, nunca conheceu Jesus. Porque o próprio Cristo já nos alertou lá atrás, e Paulo está alertando aqui mais uma vez, que nós sofreríamos esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós remamos contra a maré desse mundo. Imagina você nadando num rio contra a correnteza. É desse jeito. Eu trago esse exemplo comigo para poder visualizar como que é a nossa vida nesse mundo. É você nadar contra a maré, porque nós não seguimos o fluxo do rio desse mundo. Então, o esforço que nós precisamos colocar para sermos mais coerentes, fiéis com a palavra de Deus e com o nosso chamado como cristãos, ele é muito maior, meu irmão. Ele é muito maior. O nosso estilo de vida, ele é diferente. Ele tem que ser diferente, porque a nossa pátria, a nossa cidadania não é aqui nesse mundo, é outra. É o reino de Deus. Nós pertencemos a outro reino. E nós somos governados pelo nosso rei, Jesus Cristo. A nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus. Então, por isso, o esforço do cristão hoje, ele tem que ser maior em resistir, em permanecer, em perseverar. E aí lá em Hebreus 10, no capítulo 10, versículo 38, ele fala: Deus não se agrada daqueles que voltam atrás, daqueles que retrocedem, daqueles que desistem. Em Lucas 9, no versículo 62, fala assim também, ó. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ou seja, meu irmão, se você começou nessa jornada, se você entrou nessa corrida, desistir não é uma opção. Se você entregou a sua vida de fato para Cristo Jesus, se você agora se diz um cristão, olhar para trás e flertar com o seu passado e desejar voltar a viver a sua velha vida, meu irmão, isso não mais faz parte da sua natureza. Porque Deus não se agrada daqueles que desistem, daqueles que retrocedem. Não há outro caminho, não há outra opção para nós. Desistir definitivamente não está nos nossos planos, não deve estar nos nossos planos. Mas desistir de quê? Perseverar em quê? Essa é a segunda parte do título que a gente colocou aí. Perseverando no propósito. Qual o propósito da nossa vida? Hoje as empresas mais modernas aí têm usado muito essa palavra, né, de propósito. Ah, o propósito dessa empresa é gerar riquezas para a nação. O propósito dessa empresa é respeitar a diversidade das pessoas. E aí temos uma infinitude de conceitos. Mas o propósito da nossa vida como cristãos, qual é? Qual é o seu propósito de vida? Porque uma coisa é você perseverar e ir atrás dos seus sonhos, dos seus planos, da sua carreira, da sua faculdade. Mas não é isso que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando para você perseverar naquilo que são os seus planos, os seus objetivos, naquela faculdade que você quer entrar, naquele curso que você quer fazer, naquela empresa que você quer trabalhar. Não é no propósito de ficar rico, de abrir uma empresa. Não é o propósito de virar youtuber, ficar famoso e ganhar rios de dinheiro. Não, não é esse o propósito ao qual Jesus Cristo nos chamou. O propósito da nossa vida. Não é esse. Porque se você está querendo usar o evangelho de Cristo Jesus para alcançar os seus objetivos pessoais, meu irmão, você está no lugar errado. Procura outra religião, procura outra forma de expressão religiosa, porque o Evangelho de Cristo não é sobre isso. Muita gente querendo usar a Bíblia, o Evangelho, para enriquecer, para ganhar dinheiro, para levantar fortalezas, para poder dominar as pessoas, para exercer influência, para ser famoso. Não. O Evangelho não é sobre isso. É sobre o arrependimento. É sobre salvação. É sobre você transformar o seu entendimento. Mudar o seu padrão de vida, no sentido da forma como que você pensa, como que você lida com as situações. E permitir com que Cristo viva através de você. E que Ele seja visto através de você. O Evangelho não é sobre conquistar o mundo, no sentido de ter tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que o seu coração cobiçar. Porque aqueles que quiserem ganhar o mundo vão perder a sua alma. Não é sobre as coisas efêmeras e passageiras desse mundo, que vão ficar tudo aqui. O seu carro, a sua casa. Aí você pensa aí quais são os seus sonhos, os seus objetivos na sua vida. E o evangelho, ele vem justamente para trazer outro padrão, justamente para nos mostrar que a vida é muito além daquilo que a gente está vendo aqui. Por isso, estabelecer realmente o nosso propósito de vida e saber qual que é o nosso propósito de vida vai definir muitas coisas na nossa vida. Vai determinar como nós iremos atravessar as diversas fases e as diversas situações na nossa vida. Vai ser determinante, porque se o seu propósito de vida, o seu objetivo de vida for apenas as coisas desse mundo, meu irmão, você vai estar fadado ao fracasso. Você vai estar susceptível a frustrações. E aí vai ser difícil demais, muitas vezes, você superar elas. Porque se você estabelecer que o fundamento, que a base de segurança na sua vida for seu emprego, for seu trabalho, quando você perder tudo isso, o seu mundo vai ruir. Se você estabelecer como propósito de vida ter uma família bem-sucedida, bem-estruturada, estar perto dos seus familiares o tempo todo e várias outras coisas, quando essas pessoas morrerem, o que você vai fazer? Você vai se desesperar, você vai perder o sentido da vida. Não, meu irmão, é preciso, é necessário que você coloque como propósito de vida aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que o Evangelho de Deus vem para transformar e para mudar. E qual que é o nosso propósito de vida? É anunciar, é viver o reino de Deus. É o chamado de Jesus, que está lá no final do livro de Mateus. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito. O breve catecismo de Westminster, que foi formulado aí por teólogos ingleses e escoceses, lá em 1643, entre 1643 e 1649, lá no século 17, ele reuniu teólogos aí, ingleses e escoceses, para uma assembleia para poder reestruturar a igreja da Inglaterra. E aí eles tentaram responder 107 questões sobre a fé, baseado no calvinismo e tudo. E uma das perguntas... É fantástica a forma com que eles responderam isso, que eles falaram assim, ó: qual é o fim principal do homem? Essa era a pergunta. Qual o fim principal do homem? Ou seja, qual que é o propósito de vida do ser humano? E aí a resposta que eles chegaram foi: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Olha que resposta fantástica. Então, meu irmão, se você até aqui não entendia qual era o seu propósito de vida, pega essa resposta aqui e guarda ela no seu coração. Olha, o fim principal da minha vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo e gozá-lo para sempre. É isso. E aí Paulo teve um chamado direto e pessoal de Jesus. Nós vimos lá no versículo de Timóteo que a gente leu aqui, anteriormente, que ele entendeu o seu propósito de vida. A partir do momento ali que ele teve um encontro com Jesus, Paulo deixa de ser o perseguidor da igreja e passa agora a ser um embaixador. É por isso que quando você encontra com Cristo Jesus, meu irmão, as coisas mudam, as coisas se transformam. Não tem como você ficar da mesma forma. Então, Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, ele passa agora a fazer parte do círculo ali dos apóstolos, dos discípulos. Ele poderia muito bem ter, às vezes, continuado na mesma, dando uma disfarçada para tentar evitar a oposição, a perseguição, porque ele sabia que a partir do momento em que ele começasse a viver de outra forma, a não perseguir mais, ele iria ser perseguido. Então, para se poupar, ele poderia muito bem ter aliviado muitas coisas, mas não. Ele continuou firme no propósito agora que ele encontrou em Cristo Jesus. E aí, lá em Atos, no capítulo 20, do versículo 18 ao 25, você abre aí sua Bíblia para a gente ler junto. Esse aqui é o capítulo que nós lemos aí durante a semana no plano de leitura. Estamos encerrando o livro de Atos. E aqui Paulo, ele vai ser preso. Ele tem aquele rolê todo lá que eu falei da última vez, que ele queria ir para um lado e Deus manda ele para outro. E aí agora, com todas as previsões falando para ele não ir para Jerusalém, ele entende de Deus que lá era o lugar que ele deveria estar. E aí vamos ler aqui, a partir do versículo 18, Atos 20. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos: é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente: prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Olha o discurso de Paulo aqui para os irmãos. Ele sabia o que esperava ele lá em Jerusalém. Mas ele foi fiel, ele permaneceu fiel ao chamado dele, porque ele entendia que era ali que Deus queria que ele estivesse. E aí, quando a gente vai continuar lendo os próximos versículos, os próximos capítulos, a gente vai ver a galera tentando convencer Paulo para não ir. Fala: cara, você é louco, não vai, eles vão te prender lá, eles vão te matar. Mas Paulo estava ciente de todas essas coisas. Ele não ia ser pego de surpresa, ele sabia de tudo. Mas por quê? Porque ele tinha o propósito alinhado com aquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. E aqui ele fala, ó: dar testemunho das boas novas da graça de Deus, anunciar o reino. Esse era o propósito dele. E nós temos o mesmo chamado, o mesmo propósito de vida. É claro que, guardadas as devidas proporções aí de Paulo, que exerceu uma grande influência na história da igreja, nosso chamado, ele permanece. A inspiração de Paulo, o exemplo de Paulo, ele é para nos trazer coragem, que mesmo diante das circunstâncias, das situações contrárias, das dificuldades, para que nós permanecemos fiéis ao chamado de anunciar, de viver, de sermos integrais em todas as coisas. Esse é o exemplo. Por isso que em todas as atividades, em todas as funções que iremos desenvolver na vida, tudo isso vai ser um meio. Vai ser um meio para glorificar a Deus e não um fim em si mesmo. Lembra quando eu falei lá no começo dos nossos planos, dos nossos desejos? Então, muitos deles vão se alinhar com aquilo que são a vontade de Deus para nós. Mas o que nós precisamos guardar o nosso coração e entender é que eles são um meio para glorificar a Deus e não um fim em si mesmo. Porque se você colocar essas coisas como um fim, quando você perdê-las, ou quando tudo virar de cabeça para baixo e não acontecer da forma como você gostaria, você vai querer desistir. Você vai desanimar. O seu ânimo vai cair. Então, por isso é necessário entender que tudo que você for fazer na vida, no seu trabalho, sua faculdade, a sua família, seus relacionamentos, é para quê? Lembra lá do Catecismo de Westminster? Glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para Ele. Ele apenas nos usa para sermos instrumentos para que a sua glória, para que o seu reino chegue na vida das outras pessoas. E aí, não tem como a gente falar de propósito, a gente falar de perseverança, sem entrar no texto que fala a respeito disso, que está lá em Tiago, no capítulo 1, pode abrir aí também, Tiago, capítulo 1, Versículo 2 ao versículo 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a Deus, que é generoso, e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Até aqui. Então, falar sobre perseverança, nós precisamos entrar nesse texto de Tiago. Porque aqui estão os princípios que nós precisamos aprender para que nós possamos passar por todo tipo de situação contrária, por todo tipo de dificuldade. Se você aprender esses princípios, meu irmão, você pode ter certeza que qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer tempestade que vier aí na sua vida, você vai conseguir superar. Não que vai ser fácil, não que vai ser de boa, mas você vai conseguir vencer, você não vai desistir. Porque um dos problemas da nossa geração é a desistência, muito fácil. Ah, eu tomei um fora da menina que eu tava gostando. Ah, vão me matar, vão me cortar. Ah, eu fui demitido. Meu Deus, acabou o mundo, acabou a vida. Meu Deus, fulano morreu. E agora, o que vai ser da minha vida? E aí, meu irmão, como muitas vezes nós não passamos por grandes dificuldades na vida, nós somos muito fracos. Muitos, às vezes, foram mimados na sua infância, na sua adolescência, e aí quando enfrentam uma situação adversa, querem desistir. Não tem músculos, não tem resistência para poder enfrentar. É por isso que a gente cita, às vezes, o exemplo dos nossos avós. Porque, mano, pensa você nascer lá em 1900, 1910, e aí com 20 anos você já enfrenta uma Primeira Guerra Mundial, e aí depois já vem a Grande Depressão, uma crise econômica, emprego, fome, desemprego, fome, e aí depois vem a Segunda Guerra Mundial. Pensa, velho. E aí muitos deles tinham 5 filhos, 10 filhos, e a gente está querendo desistir por conta de uma pandemia que nos atingiu, forçando a gente ficar em casa, com internet, com comida, com teto. Véi, tá vendo o tanto que nós somos frágeis e fracos? Porque nós não estamos aprendendo a lidar com as situações contrárias. Por isso que é necessário perseverar. Por isso que é perseverando no propósito de glorificar a Deus que nós vamos chegar no final da nossa vida cumprindo a nossa carreira. Porque, velho, depois que passar essa pandemia, vai vir outra coisa. E vai vir outra, e vai vir outra. Não se iluda que depois que tudo isso acabar, que tudo isso passar, não vai ter mais problema. Os problemas sempre existirão. As dificuldades sempre virão. Por isso, entenda os princípios que Tiago vai nos ensinar aqui agora. E aí o primeiro deles que eu coloquei aqui é a gente não associar as provações como se elas fossem um demônio ou uma desgraça que veio para nos matar e para nos destruir. Porque esse é um grande problema que eu vejo na minha vida, na nossa vida, como geração que nós enfrentamos. Quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, nós olhamos para aquilo como se fosse um demônio, uma entidade enviada de Satanás para destruir a nossa fidelidade, para acabar com os nossos planos, para destruir a nossa família, para acabar com tudo. Esse é um problema. Então, como que nós precisamos entender? Qual que é a nova ótica que o Evangelho traz para nós? Tiago fala, ó. Considere por grande motivo passarem por qualquer tipo de provação. Olha só, ele fala para nos alegrarmos. Ele fala para que a gente se contente ao passar por qualquer tipo de provação. Então essa é a grande diferença, essa é a primeira diferença do cristão. É por isso que quando aqueles que não eram cristãos, na época da perseguição, olhavam para os apóstolos sofrendo, sendo queimados, cortados ao meio, perseguidos, presos, eles não entendiam. Falaram, gente, por que que esse povo não nega esse Jesus aí? Por que que esse povo não desiste e fica de boa? Tem o Flávio Josefo lá, que é o historiador, que viu tudo isso e o testemunho que ele conta lá nos seus livros, nos seus relatos, é assim, é para fortalecer o nosso coração, porque ele via a forma como os cristãos daquela época enfrentavam a perseguição, o sofrimento, a morte, a dor, de uma maneira assim, de boa. Eles se alegravam porque eram perseguidos, eles se alegraram porque, por causa de ser seguidores de Jesus, eles iam ser mortos, eles iam ser presos. Então tá vendo como que a ótica muda, a visão muda, o olhar muda? Porque o cristão ele não entra em desespero no momento da angústia, no momento da aflição. Ele não se desespera. Ele não se desespera. Mas pelo contrário, ele fica contente, ele se alegra. Não que ele vai ficar, nossa, eu tô fudido, lascado na vida, mas eu tô aqui feliz, rindo, contando piada. Não, não é essa felicidade boba, mas é uma alegria que vem do Senhor. Porque ele entende que a sua vida está guardada em Deus, que a sua segurança está em Deus. E por isso ele vai perseverar, por isso ele vai permanecer fiel, porque é Deus que cuida dele, é Deus que o sustenta. Então o cristão, ele se contenta, porque ele sabe que a sua fé está sendo provada e aperfeiçoada. Por isso, meu irmão, quando você passar por momentos difíceis, por momentos duros, que a vida vai trazer, se alegre, porque essa é a oportunidade que Deus está nos dando para que a nossa fé seja provada. E aí, tem um cara, um pastor batista, e que foi o líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, lá na década de 1960, o Martin Luther King, não sei se você vai conhecer, mas depois pesquisa sobre ele, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, ó, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Olha que fala fenomenal. Ou seja, meu irmão, não meça alguém só quando ele está bem na vida, quando tu tá ajustado, quando tu tá correndo nos trilhos, mas passe a ter admiração pelas pessoas quando você sabe que aquela pessoa está passando por algum tipo de situação difícil, por alguma prova. Porque você levantar a mão, adorar a Deus quando está tudo bem, é fácil. Até um cara que não é crente, ele agradece a Deus. Mas a nossa verdadeira identidade, ela vai ser provada no fogo das dificuldades, da provação, são nesses momentos controversos, nos desafios. É aí que a gente vai ver se a fé daquele cara, se a nossa fé, ela realmente está fundamentada na palavra de Deus ou se ela estava fundamentada em outras coisas, que às vezes traziam segurança, conforto. Então guarde isso, guarde isso. E aí nós não iremos mais correr ou fingir de que nada está acontecendo, mas a gente vai permanecer inabalável em Deus. E a segunda coisa é, a provação é a semente que gera a perseverança. Eu falei isso da outra vez e quero repetir porque esse texto ele traz essa conclusão, que a provação ela é a semente que gera a perseverança, galera. Então ninguém precisa perseverar quando está tudo bem. Ninguém persevera quando tá tudo certo, quando tá tudo sob controle. Mas a perseverança, ela vem nos momentos difíceis. Ela vem nas situações complicadas, adversas. Homens e mulheres maduros são forjados no fogo. São lapidados nas dificuldades. É aí que você prova o seu valor. É no meio da dificuldade que você vai permanecer fiel ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. Você não vai pedir o divórcio, você não vai sair fora. É aí. E a dor, ela é inevitável ao sofrimento. A dor é inevitável ao crescimento. Não tem como você querer crescer na vida sem sentir dores. Você vai se tornar um homem mimado, uma mulher mimada. Um homem de 30 anos, de 40 anos, de 20 anos, mas que ainda é uma criança. Porque o crescimento, a dor faz parte do crescimento, é inevitável. E aí você pega o exemplo de um bebê quando nasce. A dor que ele sofre ao sair ali da barriga da mãe, sair ali do seu lugar de segurança, de conforto, e ter que vir ao mundo e já respirar e já abrir ali o seu nariz, a sua boca, para que o ar entre, aquilo ali vai rasgando todos os seus pulmões para que entre, é dor. Mas ele precisa avançar essa fase para nascer, para crescer, e aí vem vindo o desenvolvimento dela na infância, onde os dentes vão nascendo, vão sendo trocados, os músculos vão crescendo, o esqueleto, vai tudo sofrendo alteração ao longo da vida. Isso gera dor. Você tem que jogar a roupa fora, você tem que trocar, você tem que doar, você tem que fazer inúmeras coisas para acompanhar esse crescimento. E é dor. É dor. E aí quando pegamos ali da infância para adolescência, é dor também. Dificuldade. Entra na fase da puberdade, vixe. Não só apenas agora as dores físicas, mas as dores da alma, do coração, da mente começam a se aflorar. E muitos entram em crise nessa fase da vida. Mas faz parte. Faz parte. E é necessário. E é isso que o Thiago falou ali. É necessário. Para que você seja completamente maduro e completo. Em tudo, em todas as coisas. E por fim, por último, peça sabedoria a Deus e direção para entender o que ele está fazendo. Que é o que ele encerra falando aqui nesse versículo, nessa passagem. Se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus que é generoso e receberá. Ele vai dar, pode ter certeza. E pedir essa sabedoria é você orar e buscar refúgio na palavra e nos irmãos. Porque, meu irmão, no momento que você estiver a ponto de desistir, os seus irmãos vão te segurar. Os seus irmãos vão te amparar. Vão lembrar o seu coração, aquilo que traz esperança. Vão ajudar você a tirar os olhos daquilo que é terreno, daquilo que é passageiro. E vão colocar os seus olhos de volta naquilo que é eterno. Nas realidades espirituais, em Cristo Jesus, na nossa pátria. Por isso é necessário você se refugiar na palavra e na oração e buscar essa sabedoria para entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está movimentando. Porque se você ficar apenas lamentando, se você ficar apenas chorando debaixo da cama, escondido, meu irmão, o gigante do desespero vai te massacrar. Ele vai te destruir de uma forma gigantesca. Então, por isso, se refugie em Deus. Busque ajuda na sua rede de relacionamentos, nos irmãos que estão mais próximos de você, mas não desista, não faça nenhuma besteira. Porque todo sofrimento, toda angústia, ela é momentânea, ela vai passar e Deus vai dar o livramento, Deus vai dar o escape. Mas é necessário você perseverar. É necessário você permanecer. E o combustível da perseverança é a coragem. É a coragem para quê? Para permanecer, mesmo quando as circunstâncias dizem para você desistir. Olha só o exemplo de Paulo, olha que interessante, lá onde a gente leu no capítulo 20. Toda a galera lá estava falando para ele não ir. Paulo, não vai, porque lá vai ser difícil, você vai ser preso, você vai morrer. E qual foi o posicionamento de Paulo? Falou, não, eu tenho que ir, porque Deus me chamou para ir lá. Será que nós temos essa mesma convicção? Será que nos momentos de angústia, nos momentos decisivos da nossa vida, quando todo mundo falar o contrário, nós vamos ser daqueles que vão ter coragem para permanecer fiel no propósito de glorificar a Deus, independente da situação? Essa é a coragem que nós precisamos. Por isso que a perseverança, ela é alimentada pela coragem. Você precisa ter coragem para permanecer, para não desistir. E por último, coragem para crer. Coragem para crer. Mesmo que os seus olhos naturais estejam vendo apenas destruição, apenas doença, apenas crise, desemprego, falta de grana. Mesmo que os seus olhos naturais não estejam vendo mais esperança alguma, você vai ter coragem para crer na palavra de Deus, que ela é suficiente para trazer de volta o ânimo e a perseverança e não permitir com que você desista. Por isso, tenha coragem para permanecer e para crer. E aí, lá em Filipenses 4, no capítulo 12, no versículo 13, Paulo ele vai falar mais uma vez. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. A nossa força vem do Senhor, meu irmão. A nossa força vem dEle. Essa coragem que nós precisamos para permanecer e para crer na palavra dEle, vem dEle. Por isso, nessa noite, que você possa colocar o seu coração diante de Deus. Que durante essa semana, você se alimente da palavra. Que você gaste menos tempo no celular, no Netflix, em filmes. Veja isso também, faça várias coisas. Mas não tire aquilo que é mais importante. A oração, a palavra e a comunhão. Porque só através dela nós vamos ser alimentados. E só através dela nós vamos ter coragem para permanecer perseverando no propósito de glorificar a Deus em meio a todas as dificuldades. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha como bálsamo, como renovo sobre o nosso coração, trazendo ânimo, Pai, para aquele que está desanimado, alegria para aquele que está triste, Pai. Pai, para que nós possamos continuar perseverando, Pai, em todas as situações, Pai. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque coragem no nosso coração para que nós não venhamos desistir, mas que nós venhamos permanecer, para que nós venhamos crer na Tua palavra, Pai, e não crer naquilo que os nossos olhos estão vendo. Pai, no nome de Jesus, Pai, fortaleça os meus irmãos que estão nos assistindo agora aí nas suas casas, Pai. Que nenhum tipo de tribulação, de dificuldade, de aflição venha fazer com que eles venham desistir de ser fiel ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. E se tem pessoas que já estão sem forças para pedir ajuda, Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo venha fortalecê-los, Pai. Para que eles venham ter coragem e força para gritar por socorro. No nome de Jesus. Porque quando nós pedirmos por socorro, o Senhor não vai nos desamparar, Pai. No nome de Jesus. Por isso, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, para que nós venhamos continuar perseverando no propósito de glorificar o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Fiquem firmes, Deus abençoe e nos vemos aí durante a semana nos pequenos grupos, nos devocionais e no próximo domingo novamente aqui no YouTube. Beleza? É nóis.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.